Olá, meus caros, cá estou eu novamente comprometido para partilhar convosco a segunda parte da conversa com o Pedro Girão. Sei que a malta de Coimbra tem uma curiosidade especial porque conheci mais de perto o percurso do Pedro também pela sua exposição na 10 Digital e não vamos estar com meias palavras, o Pedro é um dos muitos prodígios desta cidade que eu considero a capital da região centro. Por isso, se gostaram da primeira parte com o Pedro, posso-vos dizer que esta segunda, para mim, ainda é mais rica e toca em temas fundamentais. Percebemos que uma empresa que cresce rápido muda rapidamente e nós podemos ou não mudar com ela. Falamos sobre a experiência de liderar a 10 Digital, o processo de mudança, a criação da Triber. E no final falamos um pouco sobre a oportunidade do teletrabalho. O Pedro também já teve uma experiência de trabalho remoto no Rio de Janeiro e partilha connosco. Tenho que realçar o facto do Pedro partilhar o desalinhamento que a certa altura surge entre a visão e objetivos pessoais e o caminho eventualmente mais correto para a empresa. E que no caso dele motivou a mudança, mas que em muitos casos faz as pessoas viverem em frustração permanente durante meses ou anos por não terem a coragem de procurar mudar de caminho. Para quem sente que o seu trabalho é ou está a ser um sacrifício recorrente, espero que este episódio vos dê alguma coragem para avaliar novas opções. Portanto, tu aqui foste em setembro de 2017, de alguma forma, nomeado CEO, já eras a pessoa que liderava o projeto, não é? Mas foi uma escolha natural, imagino. E, portanto, o que eu te gostava de perguntar era o que era mais inevitavelmente decidido por ti e o que era descentralizado noutras pessoas aqui numa lógica de CEO também, perceber aqui o teu âmbito.
Olha, a vertente mais estratégica era decidida por mim, mas eu sempre tentei envolver muito, a equipa acabou por crescer muito à volta daquela equipa inicial que eu falei, dos primeiros anos da 10, e portanto tentei sempre envolver muito essas pessoas, claro que em última instância quem tomava a decisão sobre o que apresentar depois aos sócios era eu, mas acabavam por ser planos trabalhados em conjunto. E sempre tentei ter muito essa postura de deixar muito claro o que é que cada área tinha de contribuir para o futuro, desde não sei precisar agora, mas começámos a utilizar uma metodologia de OKRs ou OKRs, que está sempre com as siglas inglesas.
Objectives and Key Results, não é? É isso.
E eu acho que isso aí foi
antes havia só os KPIs, antes havia os KPIs, tá. Não é? Agora há os OKRs. Para ti qual é a diferença, já agora, por curiosidade, qual é a tua diferença para ti
dos OKRs? Acho bastante diferente, eu acho que os OKRs para mim me trazem é uma capacidade de definir objetivos e de definir os objetivos em função de vários resultados esperados. Que não necessariamente sejam objetivos SMART, ou seja, que não têm, eles têm de ser bem medidos, mas para ti basta-te, isto, eu nunca tive formação sobre OKRs, ali o livro de base dos OKRs,
sim,
e depois fiz a interpretação minha na empresa,
claro.
Ou seja, tu tens um objetivo que é ser a maior agência em Portugal nos próximos 3 anos. É difícil medir, se tu quiseres um KPI podias escolher o volume de negócios. Mas o importante é tu perceberes o espírito objetivo, no caso dos OKRs, que é, para mim, eu serei a melhor agência se eu ganhar não sei quantos prémios nacionais, e tu defines quais é que são os key results, em que no fim nós olhamos e dizemos, ok, nós sentimos que se cumprirmos todos estes key results, estamos a atingir o objetivo ou não, certo? É um bocadinho mais subjetivo, mas eu acho que te permite ir muito mais ao encontro daquilo que é o espírito do objetivo e muito menos ao encontro do KPI, que muitas das vezes te pode desvirtuar o objetivo, porque eu posso conseguir aumentar brutalmente o meu volume de faturação e ser a maior empresa, mas estar a ter prejuízo no fim do ano. Certo?
Estou a perceber. E de alguma forma é descer um nível, não é? O KPI global, mas depois tens como é que tu queres chegar a isso?
E depois, se a coisa estiver bem feita, está toda feita em pirâmide, ou seja, o grande objetivo da empresa é um objetivo do CEO, mas todas as pessoas que estão abaixo têm de trabalhar em cada um dos key results e cada pessoa da mais ao fundo da hierarquia para do mais ao cimo da hierarquia tem de perceber que o trabalho que está a fazer está a permitir atingir aqueles key results que, por sua vez, têm impacto naquele objetivo, que depois é um key result de outro objetivo e por aí fora. Né?
Yeah.
Eu gosto muito da metodologia.
Tu, enquanto estavas na 10 Digital, chegaste a gerir uma equipa de mais de 35 pessoas. E acho que é interessante tentar perceber, ou seja, tu não tiveste aqui um percurso, aquilo que chama-se a carreira corporativa, não é? Em que vais passando por várias fases e vais gerindo cada vez mais pessoas. Foste, de alguma forma, um CEO sem muita experiência prévia de gestão de equipas, que tinha aqui a gestão de 35 pessoas, não sei se de alguma forma descentralizada também, mas como é esta experiência e depois também de ter pessoas com uma idade, com anos de experiência eventualmente semelhantes também?
Ou bem superiores em alguns casos.
Ou superiores,
acho que isso foi a maior dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa muito... sempre tive muito respeito pelos mais velhos e pelas pessoas que têm mais experiência que eu. E eu estar numa posição em que hierarquicamente sou superior àquelas pessoas, mas em que ao mesmo tempo eu não me reconheço mais experiência do que essas pessoas,
é difícil
de gerir. E portanto, eu acho que a forma de gerir foi sempre com humildade e sendo franco e transparente com as pessoas. Eu sei aquilo em que sou bom, sei aquilo em que não sou tão bom, então eu tenho de organizar a equipa de maneira a colmatar as minhas lacunas e ao mesmo tempo ter a humildade e a vantagem de poder ouvir as pessoas que são melhores do que eu em determinadas áreas. Foi no fundo sempre tentar ter essa transparência com a equipa e mantê-la motivada um bocadinho por aquela visão que era nossa do projeto. Eu acho que até certo ponto, não estou 100% certo se nos últimos tempos consegui fazer isso, acho que não, acho que comecei a falhar a partir de certa dimensão da equipa, porque crescemos muito rápido e lá está.
Mas o que é que sentiste que falhaste?
Epá, é relativamente simples tu fazeres isso aí quando tens uma equipa de gestão que te é muito próxima e que sabe bem como é que tu pensas e que sabe que mesmo que tu cometas um erro, tu és intimamente uma pessoa boa e que, portanto, okay, é importante ela falar contigo para esclarecer e é fácil resolver o problema. Eu sempre pedi isso a toda a gente, mas é natural que a partir do momento em que há vários graus hierárquicos, uma pessoa que esteja no fundo de hierarquia não me venha dizer a mim que sou o CEO, por mais que eu peça isso, olha, se não estiveste bem aqui, devias, se calhar faz isto de uma maneira diferente. E portanto, quando isso acontece, enquanto as pessoas tinham um contacto muito grande comigo, é fácil as pessoas perceberem qual é que era o caminho e qual é que era a minha forma, certo, de ver e de gerir. Quando deixam de ter esse contacto, o contacto comigo é sempre por intermédio, por mais próximo que eu seja, por intermédio das chefias intermédias. E depois esta micro, a tal micro especialização que eu estava a falar também, nós tentámos focar para tentar que as pessoas de cada uma das áreas fossem tão viciadas como nós a procurar novidades.
Pois,
mas é diferente,
começas a perder isso.
Tu precisares disso para conseguires ter um salário ao fim do mês e portanto tu vai garante-te que vais,
certo,
fazer,
certo.
É bem ou mal, tu arranjas maneira.
Ou teres isso, nos objetivos variáveis de alguma forma.
Mas é diferente tu sentires que isto aqui é uma coisa da qual tu dependes ou ser um OKR, pois, que lá está fixado. Para mim era muito interessante, mas eu acho que nem sempre foi... As pessoas percebiam a utilidade, mas não era tão motivador como era numa fase inicial com uma equipa mais pequena.
Não, eu percebo, é aquilo de sentires o projeto um bocadinho mais teu, ou que fazes parte da equipa inicial, versus seres um trabalhador e aqui estou no meu empregador e portanto...
E eu acho que inevitavelmente quando tu tens uma equipa mais pequena nós conseguimos criar um ambiente muito familiar. Nós,
sim,
quase todas as sextas-feiras nós estávamos uma semana inteira juntos e naquele primeiro ano trabalhávamos mesmo muito de cansaço físico, de teres de ir para muitos sítios diferentes, muitos quilómetros, porque tinhas de ir montes de vezes a Lisboa a reunir com clientes, isso tudo não era tão consensual ter uma reunião por videochamada como agora, e chegávamos estourados à sexta-feira, e íamos quase sempre jantar à sexta. E portanto criou-se um ambiente muito familiar que naturalmente quando a equipa começa a crescer, e em que eu acho que é muito importante também a equipa crescer com variedade,
claro,
o ambiente familiar,
mas perde-se alguma identidade.
O ambiente familiar também muda um bocadinho, porque se é preciso variedade as pessoas também não vão ter tanto a ver umas com as outras, não é?
E isto, de alguma forma, influenciou-te também na decisão de sair, ou seja, a tua em plena pandemia decides deixar este projeto e abrir uma agência tua de raiz. Tu já pensavas nisto? Já pensavas nesta hipótese? Ou aconteceu, como disseste, ao longo do teu percurso, pela sequência dos eventos?
Opa, não. Eu sempre evitei fazer... Para mim é importante eu ter um objetivo de mais médio prazo, e o meu objetivo sempre foi o objetivo da 10, nunca foi outro. Tanto que eu mesmo quando ia a conferências, muitas das vezes queriam anunciar o meu nome e eu pedia sempre para meter em mais destaque o nome da 10 do que o meu, porque era mais importante. A minha obsessão sempre foi tentar deixar, se um dia viesse a sair, uma empresa que pudesse viver muito bem sem mim. Mas não planeava deixar a empresa, porque a empresa certo. Foi tudo aquilo em que eu trabalhei, e era, mesmo eu não sendo sócio, a 10 é tudo aquilo que eu fiz e que sou, e as pessoas que lá estão são os meus amigos, são as pessoas que eu recrutei, a quem expliquei a visão que eu cativei para aquele projeto, e portanto é uma instituição de que eu gosto muito e tem as pessoas que me dizem muito, não só em termos profissionais, mas em termos pessoais. Mas a certa altura, não tendo planeado nada, comecei a sentir que o caminho que a 10 tinha de seguir, e que mudou um bocadinho também com a pandemia, não é?
Pois, como a maioria das empresas.
Acaba por não ser tanto o caminho que fazia sentido para mim, e que eu se calhar não era a melhor pessoa para executar aquilo que eu reconhecia que era o caminho certo para a 10, mas que muito provavelmente me iria fazer infeliz todos os dias da minha vida. E quando tu chegas a um ponto em que como eu cheguei, em que eu ia trabalhar e que alguns dias durante este ano eram um sacrifício, epá, eu até aos meus 30 anos, eu posso dizer que nunca foi um sacrifício trabalhar até aos meus 30 anos, e de repente isso estava a começar a tornar-se recorrente.
Isso costuma ser o clique, de facto, quando tu levantas da cama e por alguma razão não estás, epá, que chatice, não estou com a mesma vontade, gosto de trabalhar, mas não é a mesma coisa, epá, isso aí é um sinal.
E depois falas com pessoas que dizem, mas isso faz parte da vida, como é óbvio, isso é tique de millennial, não é?
É verdade, é verdade.
Tu não vais ser feliz todos os dias da tua vida a fazer o trabalho, por isso é que se chama trabalho. Só que ao mesmo tempo tu também pensas que é, ok, mas tem de haver uma luz ao fundo do túnel, eu tenho de tentar sair deste túnel porque isto está-me a fazer mal, mentalmente está-me a fazer mal. E pensas, epá, tenho 30 anos, quando é que eu vou ter a reforma? É daqui a 40, ou quando eu lá chegar daqui a 40 e tal, não é? Porque isto aí já está a ser...
Mas Pedro, eu acho que isso acontece às vezes porque tu te apegas às empresas como se fosse de facto uma família, e no teu caso de facto era mesmo, não é? Porque já no tempo dos nossos pais as pessoas ficavam na empresa quase a vida toda, e portanto custava-lhes muito, por exemplo, quando tinham que mudar por alguma razão. Quando decidiam mudar era muito difícil, ou quando a empresa decidia despedir de alguma forma. Hoje em dia, de facto, acho que a nossa geração pode pensar um bocadinho diferente, mas quando tu crias um projeto teu, como foi o teu caso, às vezes é difícil separar aquilo que é o objetivo da empresa do teu objetivo pessoal, não é? De gestão de carreira.
Aquela empresa não era minha em termos societários, mas aquela empresa era uma extensão de mim, não é? Os valores da empresa eram os valores que eu defendia, a postura perante o cliente é a postura que eu defendia, a visão do marketing e da estratégia era a visão que eu defendia. A equipa que lá está hoje já não está a trabalhar comigo, mas era a minha equipa, não é? A equipa que eu queria, com quem eu queria trabalhar. É uma decisão muito dolorosa, porque eu nunca tive essa visão que estereotipamos como visão millennial de desapego e de estar permanentemente a mudar da empresa, nunca tive essa visão, e portanto foi uma coisa que pessoalmente me custou muito tomar esta decisão. E depois eu tenho ainda uma coisa que é, eu sinto que das coisas que mais me fazem sofrer nesta função de gestor, em última instância é o que eu sou em primeiro lugar, é que para mim é importante que as pessoas de quem eu gosto gostem de mim. Okay. E conciliar isso aí com exigência, eu sinto que sempre consegui conciliar, conciliar isso aí com uma decisão que poderia ser interpretada e que pode ter sido interpretada como abandonar o barco, foi uma decisão muito complicada. A certa altura, o que eu sinto que me estava a aprender há 10 era, eu não queria desiludir as pessoas que eram os sócios da DEG e que tinham apostado em mim, eu não queria desiludir os meus colegas que eu tinha levado para lá, eu não queria desiludir a minha família. A Suzy, a minha mulher, trabalha na área do turismo e é das piores alturas possíveis para se tomar a decisão de uma pessoa se despedir, e isso é que me estava a fazer ficar ali, mas essa será a motivação certa.
Mas tu deixaste a 10 também como tinhas pensado no início, que é autossustentável de alguma forma, não é?
Sim.
A 10 permite hoje em dia que tu saias e continue a existir.
Claro, claro. Ninguém é insubstituível, acima de tudo. Mas o ponto é, eu sinto que se eu tivesse tomado a decisão de deixar a 10 há 2 anos, sentir-se-ia menos a minha falta do que pode sentir nesta fase agora, até, não por eu ser imprescindível, mas por estar a fazer isto aqui numa fase em plena pandemia, eu simplesmente cheguei a um ponto em que eu já não era capaz, foi sentir mesmo, epa, e acho que às vezes não se fala o suficiente disto, porque quando uma pessoa conta histórias é sempre já com a história de sucesso lá no fundo, e superei todas as dificuldades e isso tudo, mas a verdade é que há momentos muito mais, eu pela primeira vez na minha vida este ano, senti mesmo que estava em baixo. Eu não sei o que é uma depressão, nunca fui a um psicólogo, um psiquiatra para ser diagnosticado, mas a verdade é que as minhas férias este ano eu passava o tempo todo a pensar o que é que eu havia de fazer em agosto, porque eu sentia que já não era feliz ali, e sendo uma pessoa que se dedicou tanto a este projeto como eu dediquei, que eu encarava de uma forma tão pessoal e tão emocional como eu sempre encarei a 10, epá, aquilo não era um emprego, aquilo era a minha vida, e portanto estava a influenciar a minha vida de uma maneira que ia para além daquilo que era aceitável, percebes? Passou. Eu deixei-me chegar a um limite a que a decisão era inevitável.
E tu devias estar com imensos pensamentos a fervilhar na cabeça que te consumiam também as energias todas, não é? Sobre o que é que devias fazer, que decisões é que devias tomar, e isso não é fácil, e há muita gente que vive com isso se calhar anos e não muda. Uhum. E mantém-se a sofrer, não é? Quase em masoquismo. E isso é importante também, às vezes, de facto, pronto, temos que saber separar aquilo que é os nossos objetivos, o nosso percurso, daquilo que é a empresa a quem estamos ligados.
E acima de tudo, então numa função como a minha, ou em qualquer função de liderança, eu acho que às vezes tu tens de perguntar: ok, eu não estou a querer sair para não desiludir as pessoas que me deram a oportunidade e as pessoas que eu estou a liderar. Mas tu teres uma máscara perante elas e dizer está tudo bem, eu estou super motivado, vamos lá, e passares a viver a tua vida numa mentira e teres de lhes comunicar essa mentira, epá, isso não é uma coisa que te faça bem a ti, mas também não é uma coisa que vai fazer bem à tua equipa a médio e longo prazo, porque se a equipa de facto for próxima vai perceber, e isso vai fazer com que tu acabes por fazer desmoronar a empresa. Quando tu chegas a um ponto em que percebes que os caminhos são mesmo separados e que é o caminho certo para a empresa, mas que a ti te vai fazer infeliz, pá.
É aí.
Não há volta a dar, não. Por mais que tu não queiras falhar a ninguém, tu vais sempre estar a falhar a alguém, nem que seja a ti mesmo.
Certo, sem dúvida. Ok, então vamos à Triber. Portanto, tu entretanto fundaste a Triber, mas penso que isto, quando tu saíste de 10, ainda não estava 100% pensado.
Quando eu saí da 10 já estava 100% pensado, quando eu me demiti não estava pensado, ou seja, eu demiti-me e tenho de dar, tinha contrato sem termo, portanto tinha de dar 2 meses à 10, portanto foi uma coisa que ficou entre mim e os sócios durante uma boa fase, quando eu saí da 10 foi essa sensação de, pá, eu não consigo levar isto mais para a frente, acho que é melhor procurar outra alternativa para a empresa fazer o seu caminho.
Mas trouxeste 3 pessoas também que faziam parte da equipa. E isto foi uma decisão conjunta ou foi uma decisão tua e depois eles juntaram-se?
Não, isto é uma decisão minha. Eu quando saio Nem sequer sabia que ia haver uma Triver, né? O processo foi tão doloroso que, só para que tu tenhas uma noção, eu tentei tudo para dar a volta a isto, ou seja, eu escrevi textos para mim mesmo para tentar racionalizar o que estava a acontecer, eu tentei perceber quais é que eram os problemas, apresentar soluções, tudo isso, e eu no fim cheguei a uma árvore de decisão relativamente lógica, que era: ok, eu vou explicar os meus problemas, vou tentar perceber qual é que é o caminho da 10, se é mesmo aquele que me está a parecer que é ou não, e em última instância, se for esse o caminho, eu se calhar vou ter de acabar por sair. Se não for esse o caminho, eu consigo ficar, e então preciso de autonomia para traçar um caminho um bocadinho diferente. Quando eu tracei, isto no momento da decisão de sair, eu pensei, foi, ok, eu posso procurar qualquer coisa na região, porque aqui sim, a decisão de ficar em Coimbra já era inevitável, a Suzy trabalha cá, eu queria ficar em Coimbra, tenho a minha vida toda cá, e olhei à volta a tentar ver alternativas, e eu pensei que a alternativa que faria mais sentido para mim seria uma alternativa em que eu pudesse liderar e implementar as minhas próprias ideias. A certa altura, neste processo de saída, tendo em conta o caminho que a 10 queria tomar, falei com os sócios e perguntei se não faria sentido que esta equipa saísse para seguir um caminho diferente da 10. A 10 e a Triber não são concorrentes, estão focadas em áreas diferentes, e felizmente conseguimos sair a bem, concordando que isto seria o caminho certo, mas no momento em que eu me demito, a única decisão que havia era, pá, isto não dá mais. Eu depois tenho de pensar na minha vida e cheguei a ponderar juntar-me à Suzy, por exemplo, tem a empresa da Suzy. Só que na área do turismo também, convenhamos, não era, claramente não era o melhor momento para me juntar a essa
Exato.
área.
Mas olha, mas eles vieram também para a Triber motivados pelo projeto, porque de facto também tinham eventualmente uma situação mais estável onde estavam, não é? E motivados também porque eram pessoas que trabalhavam contigo desde o início, se calhar.
Sabes que há aqui uma. Quando eu te falei há bocado da equipa inicial, eu acho que algumas pessoas já tinham saído durante este processo todo, antes da minha demissão. A tal pessoa de quem eu falei há bocado, o João Oliveira, acabou por sair também durante este processo. Ou seja, eu acho que acaba por haver uma sensação de que, quer nós fiquemos saindo o João, já tendo saído o Miguel, já tendo saído a Margarida, o que é a 10 e o que é que não é a 10? Onde é que começa e onde é que acaba a 10, certo? Aquela 10 que nos apaixonou no início, saindo, começando a sair cada vez mais pessoas, deixa se calhar de ser a 10 pela qual nós nos apaixonamos também. E, portanto, o que eu acho que ia acabar por acontecer e que acaba por nos unir é uma sensação conjunta de que aquela equipe inicial era mesmo muito, muito, muito boa, e que se nós deixássemos passar mais tempo, ou se eles lá ficassem durante mais tempo também, eles não iam aguentar durante muito mais tempo lá e nós não íamos voltar a ter a oportunidade de trabalhar em conjunto. E portanto, aí há aquela sensação de: ok, pá, então se calhar faz sentido, já perdemos alguns que não. Que gostávamos que continuassem a fazer parte daquela família que era a 10, mas se deixarmos correr muito mais, nunca mais vamos poder juntar esta equipa que nos, numa fase que nos fez tão felizes. E o Filipe Silva, que é meu sócio, eu adoro esta palavra, somos mesmo muito importantes, que é meu sócio e meu amigo, a certa altura, quando falávamos disto, estava a dizer: opá, isto para mim é um no-brainer, porque eu nunca fui tão feliz, nunca tive uma fase tão feliz, principalmente a nível profissional, mas que se transportava para a vida pessoal, como naquela fase inicial em que nós não fechávamos um cliente e que recebíamos uma miséria, mas em que de facto havia uma sensação de desafio e de estarmos a trabalhar com uma equipa que gostava muito e que era muito unida em torno de um objetivo comum. E voltar a viver isso novamente era uma coisa que nos cativava. E acima de tudo sentíamos que tínhamos as skills para conseguir acrescentar esse valor ao mercado com esta equipa também, não é?
Sim, portanto, vocês são uma equipa, neste momento são quatro,
Somos cinco.
que
Somos quatro
são
sócios,
cinco,
mas
são
cinco
cinco.
pessoas. Sim.
Ok, mas os quatro sócios, pronto, no fundo são, têm um perfil, pronto, cada um tem as suas características, claro, mas têm um perfil mais ou menos semelhante, no sentido em que não são propriamente as pessoas focadas em front-ends, back-ends, design, são as pessoas que estão focadas na parte que tu disseste da estratégia, e portanto este posicionamento da Triber difere da Tez Digital. Também por isto, não é? Ou seja, vocês não são o end-to-end, são focados aqui nesta vertente, é isso?
Eu acho que mesmo dentro da 10 acaba por haver uma sensação que é preciso focar. É uma altura em que está toda a gente a voltar-se tanto para o digital que nós temos de escolher em que é que queremos ser os mais fortes. E a 10 segue um caminho, nós seguimos mais este caminho de ajudar nesta parte estratégica digital. Portanto, ter uma equipa de programação, ter uma equipa de apoio ao cliente, como tínhamos na 10, deixa de fazer tanto sentido, e nós conseguimos garantir a esmagadora maioria dessas skills internamente, e claro, precisávamos de alguém na área de design, e é essa quinta pessoa que também se juntou à equipa, okay. É precisamente nessa área de design. Mas acima de tudo é isso, nós não estamos a substituir a 10 e, portanto, não temos de ter as mesmas skills. É focarmos naquilo em que somos melhor e em que sentimos que podemos acrescentar mais valor. Se calhar com um tipo de cliente um bocadinho diferente também.
Mas atualmente vocês também acabaram por conseguir começar com alguns dos clientes com que já trabalhavam, mas isso quando tu fundaste a Triber ainda não, ou quando pensaste no projeto, ainda não tinhas bem essa certeza que irias trabalhar com uma base de clientes já instalada, não é?
Não, como
é
que foi completamente kamikaze, foi como eu te expliquei atrás, eu saí porque não dava mais, porque não era a pessoa certa para continuar aquela estratégia. Para que tu tenhas uma noção, eu falei pela primeira vez 2 meses antes de sair, eu saio a 17 de novembro e nós só falamos com os clientes. Isto foi tudo com um acordo da 10, ou seja, houve um assumir que estávamos a seguir caminhos separados, e portanto a 10 reuniu connosco os clientes para perguntar se não queriam continuar com a equipa da Triber. E felizmente alguns clientes continuaram connosco, outros que fazia mais sentido também ficar na 10, ficaram na 10, foi isso. Mas, portanto, a Triber formalmente é criada, mais ou menos, não sei dizer o dia certo, na verdade, porque para nós o dia que fica de coração é o dia em que saímos da 10 e em que o projeto novo começa. Mas é algo já ali naquela semana, 17 de novembro, nós só falamos com os clientes depois disso, portanto, não tínhamos garantia nenhuma. Teria sido muito mais confortável tomar a decisão se soubéssemos que os clientes, exato, teriam a confiança em nós, que depois vieram a demonstrar, mas não... Lá está, nós viemos preparados para fazer o percurso que fizemos na 10 inicialmente, de se for preciso passar 6 meses sem nada, passar um ano sem nada, tentar lutar por clientes, nem que fossem clientes
até
mais pequenos.
Até porque o contexto atual é difícil.
Nem que fossem clientes mais pequenos. Nós sabemos que conseguimos ajudar os negócios com aquilo que tínhamos aprendido, e a partir do momento em que nos dessem a oportunidade de mostrar isso, sabíamos que íamos conseguir traçar, ou esperávamos, traçar o nosso caminho. Pronto, podendo passar alguns clientes, e alguns clientes grandes, é que ainda por cima não é, passam clientes fantásticos, como a Carglass, Alves Bandeira, aqui deixa-me vender um bocadinho, também o meu peixe, a Allianz, são a Frutorra, a Panorama, são clientes que nos dão um orgulho enorme, que tenham confiança para passar connosco, mas também são clientes que nos dão uma responsabilidade brutal desde o início, em que passa a ser uma obsessão pessoal não falhar a estas pessoas que confiaram em nós, não é?
Isso é importante.
Sim.
Para garantir que vocês entregam como esperam também, não é? Olha, e eu gostava de saber a tua opinião, isto em tempos de pandemia, tu tomaste aqui esta decisão e de facto arriscaste, e é muito encorajador ver isso, mas também há aqui algo de bom que a pandemia trouxe, que foi acelerar as novas formas de trabalhar, em particular o teletrabalho, que também abre aqui a oportunidade à descentralização de Lisboa a Porto com o trabalho remoto. Eventualmente até trabalhar em Portugal para empresas no estrangeiro, isto é que acho que também pode vir a surgir. No marketing digital até é bastante mais viável, foi onde talvez começou aquilo que nós hoje apelidamos do nómada digital, não é? tu na, ainda na 10 tiveste uma experiência no Rio de Janeiro que foi assim, não é?
Epá, isso é das coisas pelas quais eu fiquei eternamente grato à 10, foi ter-me permitido trabalhar à distância durante esses 2 meses no Rio. Eu tinha estudado no Rio e foi a experiência mais marcante da minha vida. E tu sabes que ficavas quase ofendido quando eu dizia que Rio para mim era a experiência de Erasmus que me tinha marcado mais e não tanto a de Praga, apesar de se calhar ter trazido mais amigos de Praga.
Tu escolheste dois sítios que são sítios altamente de festa. É curioso, que pode passar uma ideia que tu só escolheste estes sítios para ir para a Borga, pá, que não é nada o teu perfil, mas...
É, eu gosto de ver uns copos também, mas claramente não sou o tipo que escolhe um destino de Erasmus para ir para a festa e tudo isso. Acima de tudo, o Brasil foi... Olha, na verdade... Lembro-me de ver um vídeo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e ficar de promoção dos Jogos Olímpicos e ficar apaixonado pela cidade. O meu primo tinha estudado lá também, tinha feito lá o doutoramento e também vendeu muito, muito essa ideia e acabei por ir para lá. Aí foi incrível. Sair de casa dos meus pais e poder viajar sozinho pela primeira vez na América Latina, assim, sem aquela sensação de segurança absoluta que é estar a viver aqui na Europa, marcou-me muito. Epá, e mesmo que não fosse o plano inicial, estes 2 meses, porque eu fiquei com uma viagem atravessada que eu queria ter feito e que não fiz, que era ir a Machu Picchu e à Bolívia, e o meu plano inicial, quando voltámos agora para o Rio, era depois tirar férias e ir fazer essa viagem. Mas estava a haver revoltas em todos os países a que eu queria ir e que não tinha ido precisamente nessa altura, então nós não pudemos viajar para lá e acabámos por fazer exatamente a mesma viagem que eu tinha feito sozinho em 2010, voltei a fazer agora no fim de 2019 com a Suzy. Epá, e por isso também em termos pessoais teve uma importância brutal de poder partilhar essas coisas, essas memórias e essa fase da minha vida que foi tão feliz com ela também, foi muito bom.
E como experiência de trabalho remoto não sentiste grandes problemas, não é?
Era um bocado durinho, eu no início havia ali um problema dos fusos horários, mas conciliável. Eu tive azar porque calhou no primeiro ano em que não trocou a hora no Brasil, para o horário de verão. Ou seja, eu ia achar que, agora já não sei dizer de cor, mas eu sei quando estive em Erasmus, houve 2 horas de diferença, porque havia uma fase em que um horário andava para a frente e o outro andava para trás, e portanto, quando eram 4 horas de diferença, passado umas semanas passavam a ser só 2 horas de diferença. Mas neste ano no Brasil isso não aconteceu, portanto tive sempre no mínimo, já não sei se 3, 4 horas de diferença. Isso foi a parte mais difícil de conciliar, mas foi simples, porque basicamente marcava as reuniões todas que precisava ter com a equipa, durante a fase que era comum, e eles já sabiam onde é que eu estava disponível, e o resto era muito bom, porque até em termos de concentração e de foco em projetos mais estratégicos...
Claro, em termos de gestão consegues dividir melhor reuniões e trabalho.
E aquilo coincidiu muito com o final do ano, em que era preciso conceber a estratégia, seja da 10, seja das marcas todas com que eu estava a trabalhar, a estratégia digital, porque eu acumulava essa dupla função, não é? De CEO da 10 e de Digital Marketing Strategist dos clientes, do Licor Beirão principalmente. Consegui ter tempo para pensar nessa estratégia e para pensar em algumas coisas assim um bocadinho fora da caixa, também fruto do que ia vendo lá ao meu redor. Acho que foi uma experiência incrível e que espero... Foi das primeiras coisas que falámos na Triber, foi perceber a visão de todos os sócios sobre os valores e sobre esta forma de se trabalhar e da confiança na pessoa trabalhar à distância e tudo isso. Portanto, espero um dia poder repetir isso na Triber, porque acho que será possível.
E como é que tu vês, ou seja, tu achas que isto, esta experiência e esta tendência do trabalho remoto, de uma pessoa que está em Coimbra e sente essa distância de Lisboa, do Porto, tu achas que isto de facto abre mais oportunidades para as pessoas desenvolverem a sua carreira em cidades como Coimbra ou mesmo no interior?
Eu até diria que nós como país devíamos olhar para isto como uma oportunidade inacreditável.
É, não.
Porque não só para Coimbra, como descentralização e com todo o impacto que isso tem, em termos de toda a gente fala das rendas e dos Airbnbs, mas a verdade exatamente, é que como as empresas exatamente. Estão todas em Lisboa, vai sempre haver demasiadas, em Lisboa e no Porto, demasiadas pessoas a terem de trabalhar em Lisboa e no Porto por causa das empresas estarem lá, não é o Airbnb ter alguma influência, mas um dos grandes problemas está aí, é nessa centralização da esmagadora maioria do capital e do trabalho nessas regiões. Isso é uma oportunidade para o país, porque permite trabalhar, seja de Coimbra, seja de qualquer outro sítio, para empresas de qualquer lugar do mundo. E eu acho que também tem uma oportunidade fantástica, que é, eu penso, não sei se os nórdicos gostarão tanto do sol como eu gosto, mas eu quando vivia em Praga eu sentia muita falta do sol, não é nórdico, mas...
Sim, uma capacidade de atrair,
eu imagino,
atrair talento, de
a ser um nórdico, o salário de um país nórdico, a poder viver junto ao mar em Portugal e com um sol fantástico. E a verdade é que isso abre uma possibilidade fantástica, porque antigamente tu precisavas de investir em instalações, em montes de coisas, agora se calhar o país só precisava de criar essas instalações para consumo generalizado, esses espaços de co-work. Eu fiquei num WeWork no Brasil, e aquilo era fantástico. Tens vantagens a todos os níveis, até em termos de conhecimento e de partilha de visões, não só de poder económico que essas pessoas trazem para cá, mas te permite estar a falar com pessoas que trabalham com empresas de todo o mundo, permitem-te não só aumentar a rede de contactos, mas também o know-how com visões completamente diferentes do mundo. Eu acho que isso era uma oportunidade que vai fazer muita diferença em termos de trabalho, mas que o país deveria aproveitar em termos estratégicos também.
Sim, conheces pessoas de outras empresas, outros contextos, e que acabam por não estar na bolha que é talvez as pessoas do teu contexto, da tua empresa.
É isso.
Boa. E então, assim, numa ótica de retrospectiva e também para os nossos, aqui a nossa audiência do Top Performer, quem nos estiver a ouvir e estiver a pensar, também quero fazer como o Pedro e quero criar o meu próprio emprego, se calhar até fora de Lisboa e Porto, a lançar o meu negócio, tu tens aqui algum conselho especial?
Eu não gosto nada de dar conselhos. Principalmente porque eu sinto que fartei-me de ler livros cheios de conselhos e que foi importante eu lê-los, mas que depois eu cometi os erros todos na mesma, portanto acho que a pessoa só aprende mesmo quando passa por elas. E portanto, se há algum conselho, não só para criar a sua própria empresa, é um bocadinho o passar por muitas experiências diferentes e procurar essas experiências. Acho que não tem de ser uma opção. Toda a gente diz que é preciso fazer estágios e mesmo a maior parte dos teus entrevistados anteriores aqui no podcast, que eu sigo com muita atenção, partilha muito essa coisa de fazer muitos estágios durante o verão e tudo isso. Uhum. Eu sinto que vivi tudo o que tinha para viver na minha fase e não é por isso que eu sinto que sou um pior profissional. Sempre consegui gerir o meu tempo e gerir as fases da minha vida, sentindo que aproveitei muito bem a minha fase de faculdade, muito bem as minhas férias, quando as podia aproveitar, e quando chegou a hora H, tive de trabalhar se calhar um bocadinho mais do que os outros que já tinham tido esses estágios, mas que compensou os bons momentos que vivi, porque acho que viver é essencial para tu seres um bom ser humano em primeiro lugar, e isso fará de ti um profissional. Mas é isso, é procurar essas experiências não para enriquecer currículo, mas para tentar perceber do que é que se gosta e para se errar o mais rapidamente possível. Eu, curiosamente, das maiores experiências que tive em termos profissionais foi na ESN, uma associação de voluntariado, já depois de ter começado a trabalhar, e isso permitiu-me cometer muitos erros, mas mesmo muitos erros, em que a equipa que estava a trabalhar comigo sofreu com isso. Pronto, tive a oportunidade de pedir desculpa às pessoas que achava que tinha de pedir desculpa, mas que depois... eu não os cometi novamente na 10, e certamente agora erros que eu cometi na 10 não vou cometer na Triber, e certamente os erros que vou cometer na Triber vou ter de os cometer e não os repetirei. Acho que acima de tudo é isso, é muitas experiências e nunca se esquecerem de analisar o que correu bem e o que correu mal, porque só assim é que vocês aprendem, porque teres a experiência e depois não parares para pensar, não vale a pena.
Boa. De facto, tu estavas aqui a dizer que não ias dar um conselho, mas acabaste por dar. Eu fico aqui só com uma curiosidade final, é que eu acho que quem escolhe um percurso muito empreendedor tem tendência de ter que passar por estas fases todas, que às vezes até aceleram a aprendizagem ao longo da carreira e fazem com que tu fiques mais, com uma maior maturidade mais cedo, mas que é de facto passar pelos erros e aprender. nas grandes empresas, às vezes não estás tão sujeito a tantos erros, portanto também eventualmente não tens o mesmo nível de aprendizagem com esses erros, mas acabas por também beber um pouco das pessoas que estão acima de ti e das pessoas com quem trabalhas. Isto é sempre uma pergunta difícil, porque implica voltares atrás e nós só olhamos para a frente, não é? Mas se voltasse atrás, de alguma forma mudavas o teu percurso para ter primeiro algumas experiências em contextos em que possas aprender com outras pessoas primeiro e depois sim lançar o teu próprio negócio? Ou nem por isso? Ou voltavas a repetir exatamente como foi?
Eu, na verdade, não lancei o meu próprio negócio, não é? Apesar de eu sentir a empresa como minha, o negócio não era meu.
Sim, não tinhas a parte de investimento, mas tinhas
agora
outra
que
pessoa.
Falas disso,
não?
Eu acho que há outra coisa que é muito importante e que eu nunca tinha pensado nisso, mas é tu encaras qualquer coisa que tu faças como se tu dependesses disso. Mesmo num percurso mais tradicional, eu acho que tu tens essa vontade de fazer as coisas muito bem, te vai permitir evoluir bastante. Eu não conheço tanto um percurso mais corporativo, naturalmente, mas eu acho que é isso, é o estágio na FEUC, na Faculdade de Economia, não era meu, e eu sempre o encarei como se fosse um projeto meu. A companhia de Gima sempre encarei como um projeto meu. Se calhar, se quiseres ser empreendedor, tu tens de encarar todos os projetos como sendo teus, porque isso te permite perceber o que é que farias desta forma e o que é que farias diferente e tomar as decisões também como se o dinheiro fosse teu ou como se a empresa fosse tua, vai-te permitir depois perceber qual é que é o resultado, porque se não fizeres isso dessa maneira, ponto, eu acho que não estarás a tomar a decisão da forma certa, mas acima de tudo também não te permitirá pensar como é que o farias ou aprender como é que o... Quando tiveres de tomar essa decisão para a tua empresa, não vais ter passado por isso também. Mas, desculpa, fizeste-me a pergunta, era...
Não, era isto. Era isto. Pá, eu acho que o que tu acabaste de dizer, é uma característica muito comum do que eu vejo serem aquilo que eu considero top performers. São pessoas que, em qualquer projeto onde estão, em qualquer função onde estejam, vivem-na como se fosse de facto um projeto seu, e isso exige um nível de brio profissional muito, muito grande, não é? Portanto, esse brio, essa responsabilidade e essa entrega, acho que depois, pronto, leva sempre as pessoas a bom porto. Por isso, Pedro, olha, muito obrigado por esta partilha, gostei imenso e deixo-te imensa sorte com este novo projeto. Estamos a entrar agora no novo ano, e por isso desejo que seja um ano muito frutífero para a Tribe e irei acompanhar.
Obrigado, Diego, mesmo. Ah, já agora, deixa-me só deixar o apelo, a minha vertente de vendedor, que é... Sigam a Triber, ou sigam-me a mim, pelo menos, no LinkedIn. Acho que será uma boa oportunidade de ver o que é que vamos fazendo, porque a empresa nasce também com uma vertente em que, se criamos a empresa, temos uma vertente também de responsabilidade social e tenho esperança de, se conseguirmos lançar alguns projetos que são interessantes para pessoas que gostem de gestão, de marketing, da área criativa, ao longo deste ano. Vamos ver se eles passam à prática ou não, mas será uma boa oportunidade. Ficarem a acompanhar e a ver o que vai acontecendo. E obrigado mesmo pelo convite e bom ano.
Boa. Obrigado. Bom ano, Pedro. Faz-vos sentido encarar o vosso trabalho e projetos como se fossem vossos, mesmo quando não são? Cada caso é diferente, é certo, mas as pessoas que trabalham de uma forma que me inspira geralmente têm esta característica em comum. Executam com a dedicação que temos quando algo é nosso e, se não sentem a motivação para o fazer, então é porque estão no sítio errado. Por falar neste tipo de caracterização, o que significa para ti um top performer? Pensa numa resposta criativa e participa no passatempo que estamos a realizar na página de LinkedIn para ganhares uma sessão pessoal de otimização da tua presença no LinkedIn com o Pedro Caramês, um especialista que conhece aquilo que tu nem sonhas que o LinkedIn pode fazer e que te vai ajudar a melhorar a tua marca pessoal. A tua marca profissional nesta rede social. é a minha forma de ajudar um de vocês a entrar com o pé direito neste 2021, que está carregado de incógnitas e precisa, por isso, de ações positivas. Esta é a minha primeira, mas espero não ficar por aqui. Beijinhos e abraços. Thank you.